começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, está começando para você mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. É para você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio nessa quinta-feira, 19 de abril de 2018. Eu vou na apresentação ao lado do Valdir Luiz, do Márcio Guedes e de toda a seleção nacional do rádio com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio, também do nosso Sebastião Luiz Xavier, também na central técnica, fazendo lá em Caim. Produção Luiz Ferreira está em campo, a seleção nacional do rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos no Mundo da Bola, vai até as 6 horas, enquanto marcado com a notícia, o repórter nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo, é hora do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo,
Flamengo. É, como disse o Valdir Luiz ontem, graças a Deus que não tinha torcida, porque se tivesse torcida ia ser só vaia e muitas reclamações. É, Flamengo deu mole e ficou no empate com o Independiente Santa Fé da Colômbia pela Libertadores Grupo 4 na terceira rodada. Repórter Rafael Monteiro traz notícias do Flamengo e desse jogo no empate de 1-1 no Maraca. Vem aí, Maneiro!
Rafael Monteiro.
Empata com o Independiente de Santa Fé da Colômbia em 1-1 pela Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Henrique Dourado para os rubro-negros e Morelo descontou para os colombianos. Após o segundo empate dentro de casa, o técnico Maurício Barbieri analisa o tropeço do time.
Olha, eu acho que se houvesse uma resposta simples como você está colocando, seria muito fácil. Acho que tem vários fatores que contribuíram. A gente começou bem o jogo, fizemos o gol, estávamos tendo domínio. Numa infelicidade, num erro, a gente acabou tomando o gol e acho que a equipe se perdeu um pouquinho depois disso. A gente tentou acertar no vestiário. Eles voltaram ainda mais fechados no segundo tempo. Tanto é que o Diego Alves fez, acho que uma defesa num chute de longe só. A gente conseguiu ajustar as coisas para não sofrer os contra-ataques, que era a proposta deles, e tentar criar chance de gol. Não criamos como nós esperávamos criar, mas tivemos chance de gol. E acabamos que não fizemos os gols, e aí o resultado foi esse, que, como eu disse, é aquém do que a gente esperava.
O colombiano Cuéllar explica a dificuldade que o Flamengo vai sofrer jogando no estádio El Campín, na Colômbia, na próxima quarta-feira.
Vai ser difícil, com certeza. É um time que aproveita muito bem o fato de altura, mas a gente tem que estar preparado para isso, tentar conseguir o resultado como já conseguimos em Equador. O ano passado a gente não conseguiu ganhar fora, a gente já fez isso e pode fazer de novo contra Santa Fé, que com certeza vai ser difícil.
A casa do Santa Fé fica em Bogotá, a mais de 2.600 metros do nível do mar. Com o resultado, o Flamengo se mantém na primeira colocação com 5 pontos, o Santa Fé é o segundo com 3, o River Plate da Argentina vem na sequência com 2 e o Emelec é o lanterna com 1. Mas o River Plate e o Emelec têm um jogo a menos e se enfrentam na noite desta quinta-feira na casa do Emelec no Equador. O próximo compromisso dos rubro-negros é contra o América Mineiro no próximo sábado, 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que marca a despedida de Júlio César como jogador de futebol. Para o confronto, a torcida rubro-negra já comprou 30 mil ingressos de forma antecipada. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, tá aí o Mengão, que não foi Mengão, foi Menguinho, empatou com o Santa Fé da Colômbia em 1-1, infelizmente. E era uma esperança, né? Inclusive o próprio Valdir Luiz durante a transmissão, e eu, esperávamos uma goleada a partir do momento de 7 minutos, um gol do Henrique Dourado e as grandes chances que o Flamengo teve logo depois, pelo menos duas, antes do Santa Fé empatar aos 31. Mas você pode participar conosco também aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio, os telefones 21 17 6917 ou 6918. É o código 21 do Rio de Janeiro. Você acha que o Flamengo vai se classificar para as oitavas de final da Libertadores ou o time vai cair na fase de grupos novamente? Você pode mandar o seu recado, a gente atende aqui pelo telefone e também pelo nosso Facebook. Ele sabe o que diz, vem aí, ó. E aí, Valdir, realmente se esperava a goleada? Se decepcionou com o Flamengo?
Muito. Antes de falar do Flamengo, boa tarde, um abraço pra você, pro Mazela, pro meu querido Márcio Guedes também, grande companheiro, grande alvinegro. Eu queria mandar um abraço especial pra pessoa que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas é meu ídolo.
Sabe por quê?
Meu ídolo mundial.
Sabe por quê que não tem? Porque você não gasta dinheiro. Vai no cruzeiro dele, vai no cruzeiro, vai conhecer.
Meu amigo meu que foi ver o Carlos Evanê, quer dizer, que é o clone. Brandão foi ver o Carlos Evanê. Hoje é aniversário daquele que, pra mim, é o maior, não tem negócio de... Ele é orcocô. Ele, quem não amou, quem não namorou, quem não casou, quem não noivou, quem não separou, ouvindo o Roberto Carlos. Porque esse é um fenômeno. O cara que faz sucesso há 60 anos é inquestionável. Tem gente que não gosta, mas ele é um fenômeno. Então, quero parabenizar o rei Roberto Carlos. Toca essa música que diz tudo. Amante é moda antiga, sabe?
Eu sou do tipo de certas coisas.
Borges, boa tarde, Borges. Ele já tá comandando o programa, sobe música, desce música, pelo amor de Deus.
Porque o problema é o seguinte.
É um programa de esporte.
Só uma pergunta, ô Mazela. O nome da música qual é?
Amante é moda antiga.
Será que tem a moda nova ou só a moda antiga?
Aquele que manda flor. Falando nisso...
Amante é sempre amante em qualquer situação.
Deixa eu falar uma coisa. Sim, sábado...
Tem diferença?
Não tem.
Você que sabe, conhece
a área. Você que conhece,
da... Vai lá, fala do Flamengo.
Olha aqui. E no sábado tem eu, você e o rei, 8h30 da manhã aqui no Alô Rio. Então, Flamengo, agora falando de futebol, que alguém para falar de futebol.
Aproveitar que o rei é vascaíno.
Vascaíno. Tem jogo torcer pelo Vasco hoje.
Estarei informando aqui pela Nacional.
Torcerei pelo vice-campeão carioca, conseguiu um resultado positivo hoje. Então, o Flamengo.
Provocações, viu, Bosch?
Ontem. E é o que são co-irmãos, hein? Tem essa.
Flamengo, não, já é informação, não se briga com a informação. O Flamengo ontem, eu disse o meu comentário e volto a repetir. Há males que vêm para bem. Porque se o Flamengo joga aquele segundo tempo que jogou ontem, e depois do 25º minuto, como jogou ontem do primeiro tempo, a torcida ia chegar o Bandeira, o Borges, a mim, o Fred Luz, o Barbirotro, não, o Barbieri.
O Lomba.
Mundo, o Lomba, e o Lomba, então. Lomba no Lomba. Então, pô, então é o seguinte: o Flamengo é um time. Com todo o respeito que eu tenho ao Flamengo, que me merece, grande torcida. Tem Rubro Negro chorando até hoje.
No Face, inclusive, tem gente chorando no Face, é um negócio
então,
absurdo.
Eu diria o seguinte, Flamengo não tem padrão de jogo, Flamengo não tem uma coisa chamada comprometimento, que é uma coisa importante. Futebol você tem que ter algumas vertentes. Técnica, tática, condicionamento físico e comprometimento. Flamengo não tem nenhuma das quatro. Tu não vai ganhar de ninguém, amigo. O time individualmente tem bons jogadores? Tem. E o treinador inexperiente mexeu mal. Tirou um meio campo de criação, botou meio campo de contenção precisando ganhar o jogo, que é o Ilharão, que não é o Pelé. Tirou o do Dourado, que eu tenho aquela frase que usa o Paulo Atuori, artilheiro não se tira, tirou o Dourado, botou o Lincoln. Por quê? Porque o gerente de futebol vem da base, então vai agradar. Então botou o Lincoln, não tocou na bola. E o fenômeno, o Negabinha? Brincadeira. O espanhol devia estar mamado quando contratou ele.
Olha, já falei pra você outro dia no bate-bola. Daqui a ele vai fazer 18, não é isso?
É.
Daqui a uns 7 anos você pode pagar com essa sua língua felina.
Tá bom. Não consegue jogar 90
anos. Daqui a 7 anos é 25. Primeiro... Você já está com mais de 70 e ele vai estar com 25.
Valdir, já não tem mais de 70?
Ainda não tem, não. Então é o seguinte, só diria o seguinte. Flamengo vai ter que arrumar urgentemente um treinador para definir o padrão de jogo. O Everton vai fazer muita falta. O time perdeu a força, perdeu a... Olha, vou falar uma coisa aqui. Eu não sou um cara pessimista, não. Mas o Flamengo, se não mudar drasticamente, não ganha quarta-feira lá, que eles se motivaram.
Eu tô chegando agora na rádio, eu tô meio por fora de tudo. Então é o seguinte, tô brincando, lógico que eu tô brincando. Mas o Flamengo não anunciou nenhuma grande contratação hoje, não. Porque quando tem resultado ruim, vem sempre uma grande contratação.
Normalmente. E ontem, culminar, obrigado, uma gente. Pessoa até que eu gosto como pessoa, que é o presidente do Flamengo, cara super educado, foi irônico, foi debochado ontem com a mídia. Se ele fala que não entende futebol, tá aprovado mesmo, porque ele demitiu 12 treinadores em 5 anos
então,
e meio.
Então tá fazendo o que ali, né?
Tá fazendo o que ali. Então, acho que é um desrespeito com a torcida, que quando a imprensa pede pra você dar uma opinião, o cara não tá dando pro Mazella, pro Bosch, pro Valdir, não,
pra
pro
Marçal, imensa torcida.
Ele tá dando pra imensa torcida e pro órgão. Não, não vou falar porque eu não entendo de futebol. E quando vence, Bandeira?
É.
Quando fiquei vence, decepcionado com o Bandeira, com a pessoa que eu gosto, ouvinte da rádio, o cara super educado, mas... Ele ontem deu brecha para levar uma boa pancada.
Não, e tem outro detalhe, você colocou muito bem ontem, em off até, não colocou diretamente, vou colocar aqui, que aquilo tudo da torcida do Flamengo no dia anterior foi questões políticas.
Claro que foi. Claro.
Do ele Bandeira, porque ele como
ele vai é candidato, ter... é isso? Ele é
candidato.
A deputado.
E, pô, ele, e também que, candidato porque... ao Flamengo. Ele...
Não pode,
sim, mas vai indicar alguém.
Ele quer colocar o grupo ele dele quer colocar ali o seu na grupo.
E outra coisa, aquele oba-oba que aconteceu, que houve dano danado, ter briga de mulher com mulher, no confusão lá, discutido por causa de lugar na cadeira. Viu o vídeo que tá rolando aí? Sabe, no tapa, duas moças.
É, lá,
então, por causa de lugar na cadeira. Pô, aí disseram que, jogaram, que levaram fubá, que levar areia, tudo bem, não importa.
Fubá se levar. Pode levar, né?
Mas o...
Areia que não pode.
Areia que não pode. Fubá é legal, cara.
Abriram a... Pegaram uma lata de leite em pó, já aberta, jogada no lixo, botaram areia.
O que acontece então? Então, o Flamengo provou que é povo, mas... E o povo não pode ver o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo, agora sábado, vai ter uma venda imensa de ingresso que custa barato.
Já mas tem mais de 30 mil ingressos.
Até pela a despedida do Júlio César. Mas
é pela despedida, meu
e querido. E também pelo preço.
É pelo preço.
Diminuiu a
produção disso. Contra o Emelec, o preço mais barato custa R$180. Isso do Flamengo é povo. Isso
para o jogo do contra o Emelec. Mas esse já deve ser bem menor.
Eu vou falar uma coisa aqui, hein. Não quero premeditar nada.
O Coelho mas com esse ganhou,
futebol
hein?
Que jogou ontem...
O Coelho ganhou em casa.
Com esse futebol que jogou
meteu
ontem...
Meteu três
o não América. Não ganha do América Mineiro não, hein? Com esse futebol que jogou
o
ontem...
O América foi bem, foi campeão da segunda divisão,
apresentou o Leandro Donizete, vindo por empréstimo do Santos.
Jogador. Olha. E tem um treinador que não deu certo aqui no Fluminense, que o Fluminense é time grande, mas deu certo no Goiás, tá dando certo lá, que é o Enderson Moreira, hein?
Valeu, ele vem aí, o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Meu querido Márcio Guedes, é choro de rubro negro ou o Flamengo realmente não tem padrão e o técnico que está lá, o seu Barbieri, não tem, logicamente, know-how para ser o técnico do Flamengo, hein? Boa tarde.
Boa tarde a todos, Dom Azela, Valdir Luiz, Borges, olha, tá confusão danada, hein? Pro lado que você olha, a coisa tá mal acabada. Primeiro é o seguinte, a saída desse garoto aí, Everton, para mim foi um tiro na água. O Flamengo tem rios de dinheiro, não sei o quê. Foi o jogador mais regular do Campeonato Carioca. Inclusive, na minha seleção do estadual, coloquei o Everton. Tá fazendo e vai fazendo imensa falta, porque além de ser um jogador ofensivo, é um jogador bom driblador, ele equilibra taticamente o time. O Flamengo, como o Valdir já colocou, é um bando em campo. Organizado taticamente, aliás, isso já vem de antes, não é novidade não, apenas continuou o que estava antes. Mas além disso, eu acho que o que seria o líder desse time? Claro que é o Diego, né? E um pouco o Everton Ribeiro, que foram jogadores que chegaram vendo uma nota preta aí, claro, para controlar o time, não só taticamente, mas tecnicamente e psicologicamente. Não faz nada disso. Eu já li aí várias vezes e concordo. Parece que o Diego entra com aquele cabelinho dele engomado, sai da mesma maneira, as declarações dele parece que é um cara, um executivo de uma empresa que sai dando explicações, estamos vendo menos, mas vai melhorar a produção, não sei o quê. Falta, sim, paixão, né? Aquele chamado sangue nos olhos, não é o contrário do que é o Flamengo. E não adianta eles dizerem que não é isso, porque é. O Flamengo é um time apático, é um time burocrático, e tem revelado isso, esse time do... ontem ainda, Independiente de Santa Fé, muito limitado, o goleiro muito fraco, deu mostra desde o começo, não foi aproveitado, o Flamengo teve posse de bola, mas não teve chute a gol, então a situação está complicada realmente, a torcida tem toda a razão de reclamar, de chiar, e eu acho que esse Barbieri vai acabar sobrando aí no meio do bolo, né? Sem ninguém saber se ele é bom ou não. Me parece que colocar um garoto como ele, para dirigir o Flamengo no Libertadores, esse tumulto todo, é um risco muito grande. Né? O Botafogo já pagou por isso em outros carnavais aí. Esse ano foi com o Felipe Tigrão, foi um desastre. E o Barbieri, eu acho que vai se perder, porque não vai ter o controle. Eu acho que essa altura da guerra tem que ser um técnico de mais peso, de mais experiência, para tentar arrumar a casa. Agora, estou vendo o seguinte, está em cima da hora, como é que é? Faltam 3 jogos agora, 2 fora e 1 dentro. O Flamengo com essa bolinha aí não vai conseguir nada, não. Acho muito difícil. Ele vai pegar a altitude de Bogotá, de um lado. Um time argentino que não é grande coisa, mas tem nome, e vai complicar lá em Buenos Aires. E um jogo aparentemente fácil, que vai ser contra o Emelec aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo, na minha opinião, tem que fazer pelo menos 6 pontos, 5 com muita sorte, se quisesse classificar. Não sei não, hein? Eu tô também achando que ainda dá, claro que dá, até pelo time que o Flamengo tem, mas com essa bola, tô achando difícil. O Flamengo se complicou inteiramente com esse resultado horroroso, mais um resultado horroroso, e acho que não tem muito mais o que dizer não, a não ser isso.
Certo, ele vem aí, o mito da Nacional, solta de novo a vinheta dele. Ricardo Mazzella. Duas perguntas que eu vou fazer, Mazzella, que foi colocadas pelo Valdir ontem. Que a zaga do Flamengo é velha. Os jogadores Rodolfo já estão acima da idade, o Juan e o próprio Rever. Apenas o Léo Duarte, que ainda é um jovem jogador que vem da equipe de base do Flamengo.
Nesse esquema, 4-1-4-1, com um volante só, essa
e outra pergunta suporta. Também, o Diego jogava com o Robinho naquela oportunidade, quando foi campeão, junto com o Robinho no Santos. Ele não jogava mais à frente? Por que ele joga tanto atrás? Você não acha que ele deveria jogar mais à frente?
Eu acho que sim. O problema do Flamengo, Borges, a zaga, como primeira resposta do que o Valdir levantou a bola, eu acho que o Hever ainda tem muito futebol para queimar, o Juan nem tanto. Então, se você conseguir equilibrar isso com um jogador um pouco mais jovem, com categoria, porque o Juan realmente teria que jogar na sobra, ficando o Juan e Hever, e mais um volante, um terceiro zagueiro, para proteger a zaga. Essa é a minha resposta em relação para o Flamengo sair desse sufoco. Em relação ao Diego, o Diego quando chegou do Flamengo, ele chegou bem, ele fez uma primeira temporada legal, depois sumiu. Ele acha que o Flamengo é a oitava maravilha do mundo, o Flamengo é o maior clube do Brasil, a maior torcida, tem peso, o que acontece no Flamengo repercute, reverbera, é impressionante isso. Mas ele acha que o Flamengo é intocável, e começou a falar muito e jogar pouco, já vem jogando pouco há muito tempo. E o detalhe é o seguinte: você falou bem, ele tá vindo muito buscar o jogo. Ele podia, como um antigo 10, ponta de lança.
Valdir colocou isso.
Era o camisa 10. Ele podia encostar mais no 9 e abrindo ou pela esquerda ou pela direita. O Zico cai pela esquerda, ele pode cair mais pela esquerda. Mas para que isso aconteça, o Flamengo tem que decidir qual vai ser o seu treinador. E não decidem. Eles dizem que eles foram em cima do Abel 2 vezes, quer dizer, faltou compostura. Dizem que ele foi em cima do técnico do Corinthians,
Carilli.
Diz que ele tentou o Cuca. Eles estão dando tiro para tudo que é lado. E não conseguiram rigorosamente ninguém. O Flamengo tem um jogo na semana que vem contra o
Santa Fé
lá. É o jogo da volta.
Em Bogotá, como lembrou o Marcelo.
Depois espera um tempão pra jogar, ok. Mas se o River Plate, que joga com o Emelec, na casa do Emelec, em Guayaquil hoje, vencer, vai a 5 pontos e deve ser o primeiro pelo saldo de gols. O Flamengo, 5. 5 também a
equipe. Também o River Plate. Só que o Flamengo tem 1 de saldo e o River Plate tem 0. Mas só que vencer de 1-0, ainda o Flamengo ganha no número de gols a favor, que ele teria 5 contra 3 só do River Plate. Mas se vencer com diferença de 2 gols, já
o River Plate. Mas isso também é muito relativo, porque o jogo da volta vai ser contra o próprio Santa Fé, na casa do Santa Fé.
Quarta-feira.
Imagina os caras empataram no Rio, vão chegar babando em casa. Vão chegar babando. Esse jogo do Flamengo, Borges, na quarta-feira que vem, vai ser de extrema importância. E uma de se o Flamengo tivesse vencido aqui, seria um jogo tranquilo. Lá vai se complicar.
Só para lembrar que o Santa Fé tem 3 pontos e 3 empates. Ele empatou com os 3, com o River Plate, com o Emelec e com o Flamengo. Sim, Márcio.
O companheiro nosso querido aqui da TV Brasil, da Rádio Nacional, um ilustre flamenguista, conversando comigo hoje aí, ele falou o seguinte, que o Flamengo é um time muito ruim, tem pelo menos 5 cabeças de baga. Eu fiquei assim, estupefacto, porque esse time há um mês era considerado o melhor time do Brasil, o melhor do Brasil.
Mas essa pessoa falou assim.
Ele falou que os dois laterais são péssimos, que esse Diego está ultrapassado, que
é mesmo?
O Vinícius Júnior não é nada disso, que estourado é um outro blefe, então aí eu tô perdido.
Ô, Marcinho, esse cara não pode se levar a sério. É um galhofento.
É um rapaz desequilibrado.
É um desequilibrado.
É um rapaz que passa a fera em São Lourenço, é isso?
Eu acho por aí, é porque é a região mineira ali.
É, né? Que mora na Praça São Salvador. Conhecido como Paulo.
Isso, exatamente. Mas, olha, mas pelas redes sociais, eu tô achando que aqueles mesmos que estavam celebrando o Flamengo estão fazendo terra arrasada. Eu acho um pouco de exagero também.
Muito choro pelo Facebook
também. Ele é um gaiato, né?
Ele é um gaiato. O Paulo, nosso amigo Paulo, que a gente adora, é um gaiato, é um brincalhão, é um desequilibrado. Aí vai ganhar depois, vai ter que aturar. Esse cara não pode ser levado a sério.
Tem informações aí, meu querido Luiz Ferreira. Ele bate legal, meu querido Sebastião Luiz Xavier.
Luiz Ferreira.
Informações do Flamengo e também você tem até como é que o Diego jogava...
Eu vou deixar a questão do Diego para depois.
E você falou um detalhe muito importante, queria que você repetisse, que o Zé Ricardo não jogava com o Juan. Por quê?
Boa tarde para todo mundo. Eu estava lembrando aqui, pegando as escalações antigas do Flamengo, e muita gente reclamava que quando o Zé Ricardo estava em crise, estava para ser mandado embora, ele não escalava o Juan. Ele escalava o Hever e o Rafael Vaz. Justamente porque o Rafael Vaz tem mais velocidade que o Juan. O Juan, zagueiro técnico, baita zagueiro, dos melhores que eu já vi, mas está com 39 anos.
Tudo na vida passa.
Tudo na vida passa, inclusive o Juan. Agora aquela coisa, o que a gente apurou hoje aqui durante o dia na Rádio Nacional. Todo mundo viu no jogo do Flamengo o Henrique Dourado e o Everton Ribeiro deixando o gramado, fazendo bico por serem substituídos.
Verdade, bem lembrado.
Mas o Barbieri, na entrevista coletiva, disse: o Henrique Dourado é um excelente jogador, mas eu estava precisando botar um jogador mais leve, um garoto.
Havia justificativas. Aí eu segui a cartilha do amigo Valdir Luiz e saí ligando, conversando com as pessoas, contatos. O que a gente descobriu? Que o grupo do Flamengo até pretendia que o Maurício Barbieri desse certo. Acho que é um cara bacana, um cara legal, conversa por aí, vai, beleza. Só que as duas últimas partidas do Barbieri no comando do Flamengo, o empate em 2x2 com Vitória e esse empate agora com Santa Fé, deixou o grupo meio incerto acerca da qualidade.
Do
não está passando segurança. Eu perguntei para algumas fontes sobre a relação com o Diego, que está sendo o principal jogador, o cara mais cornetado do Flamengo hoje. O pessoal fala, o Diego, os jogadores acham o Diego um cara legal, um cara bacana. Existe o ciúme do jogador que é substituído, o Diego fica, que é normal no futebol, o jogador está no banco, quer jogar, quem está no banco, quem está jogando não quer sair. Só que o elenco do Flamengo, pelo que a gente apurou, não vê o Diego com aquele perfil de líder.
E ontem eu coloquei...
Exatamente, poderia ser até o Juan, só que o Juan já está em fim de carreira.
Eu coloquei isso na transmissão. Eu coloquei isso na transmissão ontem, que também o Flamengo não tem um líder que dê bronca, nem fora do campo, nem o técnico. O Barbieri
esse
não tem.
Esse técnico do Flamengo, lembra aquele que começou no Botafogo?
Isso, foi lembrado pelo
Conceição. Eu até falei pro Borges ontem em off, que ele fica...
E o Diego não é cara pra dar bronca.
Não é cara
o Juan, Juan também é muito, não tem, não, nunca teve esse perfil.
O Juan sempre foi o cara mais quieto.
E tem uma coisa que me chamou a atenção, e o Luiz Ferreira levantou muito bem esse tema aqui agora, foi das mexidas. O treinador tem que saber mexer. E você tira um meia... E eu aprendi, o Paulo Otuori falava uma frase quando eu estava ali com ele no Botafogo, e dizia o seguinte: artilheiro você não tira, porque ele pode resolver. O Dourado, ele é um cara que foi artilheiro pro Fluminense ano passado, sabe fazer gol de cabeça, deixa ele lá,
e ele
cara.
Não tem culpa, e que ele, a bola chega a bola sempre chega. De costa pro zagueiro.
E ele botou um garoto de 17 anos.
Ô, Valdir,
o tipo da culpa, não fez nada. Fazer média.
Quando o Mazel disse que o Abel não sabe mexer, o cara tem 400 anos como técnico, vai querer que o Barbieri vai saber mexer? Só.
Mas aí o Mazel vai pela passionalidade.
Negativo. Né? Olha só,
você,
não, Márcio.
Eu tô fritando já o Barbieri, porque o Barbieri já não é mais técnico do Flamengo, tá? Tá prestigiado, então.
Olha só, deixa eu esclarecer. Pela passividade, não, quando a bola rola, é a minha opinião de quem observa, desculpe a minha prepotência, Valdir, de quem conhece, e eu vejo, e o time não roda, quando normalmente não roda com o Abel. O Abel é importantíssimo, seria pior sem ele. Isso é outra história.
Uma outra história.
A leitura de jogo, na minha modestíssima opinião, mesmo o Abel sendo campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão nacional, campeão estadual em diversos estados, na minha opinião, o Abel não tem uma boa leitura de jogo. Ninguém é obrigado a concordar
com
ele.
Agora o detalhe é o seguinte, poucos...
Ele se equivoca.
Mas o detalhe é o seguinte,
eu diria.
Valdir, Márcio e Mazzella, poucos sabem mexer. Dizem, inclusive, e eu convivi muito pouco com ele, o Tim, era o melhor treinador de intervalo. Você aqui, que trabalhou em futebol, olha, sabe que pouco sabe trocar.
Coisa aqui,
sabe mexer.
Que vocês podem até não gostar, não acreditar, eu vou respeitar, que são todos amigos. Nós vivemos uma democracia. Para mim, o técnico que eu... E eu trabalhei com os 8 quando eu fui supervisor do Botafogo e assessor de emprego. O único treinador que eu vi fazer diferença, vou botar você por isso, chama-se Joel Santana. A leitura de intervalo do Joel é brilhante, hein?
Ele
é brilhante.
Porque uma coisa você vê daqui, outra coisa tá lá dentro.
E essa informação do Luiz é altamente pertinente, essa informação do Luiz. Que o jogador, porque ele mexeu em dois cascudos, que é o tempo do futebol. Ele mexeu em dois cascudos. E dois caras que podiam resolver.
E depois ele quis aliviar na entrevista coletiva.
E por que que não tirou o Vinícius Júnior, que eu falei desde o primeiro tempo?
Chegou a tirar, entrou o Giovani depois.
Mas tirou com 24 do segundo tempo, amigo.
E ele trocou os 8. Por que que não trocou no intervalo?
Assim, recebo,
e foi o terceiro a ser substituído, Vinícius Júnior.
Foi o último. Waldir, você falou de Neguebinha. Que é o Neguebinha?
Neguebinha é o Vinícius Júnior.
Mas daqui a 5 anos eu quero ver se ele vai falar isso.
Eu vou falar.
5:29, vamos pro Corinthians.
Salve o Corinthians.
Esse sim.
Esse tá com uma lua no Parque São
Jorge. Quando o nosso Jorge Mamão informou o Rodriguinho, eu pensei que o Rodriguinho tinha marcado, mas foi Jadson de cabeça.
E a jogada, sabe quem foi? Do menino que o Vasco mandou embora.
Novamente.
Matheus Vital, que tá jogando novamente muito jogando bem. Muito. E um outro detalhe.
O Vasco
detalhe,
mandou embora, venderam o cara.
Venderam, né? E um outro detalhe. O time do Independente teve um gol muito mal anulado.
Daqui a pouco você fala mais, porque o Juliano Justo vem com informações dessa vitória do Corinthians fora de casa.
O empate na Argentina contra o Independente já seria um bom resultado. Mas o Corinthians fez mais. Venceu por 1-0. E o técnico Fábio Carilli listou as qualidades da sua equipe.
Partida hoje com os jogadores, pô, brincadeiro que se doaram, que estavam concentrados, atentos em todas as situações, o que colocou a bola no chão e tentou jogar também, criando oportunidades. Mas falar do sistema defensivo, tenho que falar do time inteiro, né? Tanto que o Romero se destaca, tanto que Cleison, Rodriguinho, Jadson ajudam a marcar lá na frente, já começam a marcação numa posição, num setor do campo mais à frente, isso facilita muito o sistema defensivo, que é muito sólido, jogadores experientes, e o Cássio aí já, mais uma vez, numa grande fase.
O autor do gol da noite foi o meia Jadson, e o artilheiro falou sobre o esquema sem centroavante.
Não, acho que eu e Rodriguinho, Cleison e Romero, né, claro que todos ali têm a sua função, mas nós temos a liberdade de chegar ali na frente, né? Ou um ou outro. A nossa área sempre, quando a gente chega ali pelos laterais, sempre tá bem preenchida. Então, sei, o Carille tem treinado isso daí, a nossa equipe entendeu. E tem feito bons resultados aí, né? Às vezes os jogos não agradam a todos, mas o importante no futebol é o resultado.
Vale destacar que, apesar da boa atuação, o Timão foi favorecido por um erro da arbitragem, que anulou de forma equivocada um gol dos argentinos. Com o resultado, o Corinthians fechou o primeiro turno na liderança do grupo com 7 pontos na Libertadores. De São Paulo, Juliano Justo.
Então o Valdir falava que o Matheus Vital novamente fez a diferença ontem, né?
Fez a diferença. O Corinthians é impressionante, né? Se você analisar...
Mas você acha que... Você viu o jogo ou pelo
não,
menos
tempo? Não, vi os melhores momentos quando cheguei em casa. Voltamos juntos.
E comando...
Casa,
Corinthians jogou bem ou não?
Duas horas da manhã.
Mas jogou bem ou não?
Pelo que eu vi, ele foi bem taticamente. Eu não vi o jogo todo, eu vi os melhores momentos.
Sim, mas o melhor momento...
Bem arrumado, bem aplicado. Esse cara é bom treinador. Né? Outra coisa, é impressionante se você analisar individualmente, o Corinthians é inferior ao Palmeiras, é inferior ao São Paulo. Tô falando individualmente, mas taticamente é um time que dá gosto de ver jogar.
Mas é o que fazia o Botafogo do Jair Ventura ano passado. Não o Botafogo de hoje, mas o Botafogo do Jair Ventura.
E que tá começando a fazer esse
ano. Não. São Jair Ventura do ano passado. Por enquanto,
falando de Jair Ventura,
por enquanto,
não se surpreendam
pode vir pra
ele bater na gávea, hein?
Tá bom. Ô, Márcio Guedes, você assistiu o Corinthians ontem?
Quase, Corinthians e... Corinthians me lembrou ontem os tempos do Tite. Voltou a aquele esquema de grande marcação, de grande mobilidade, de ocupação dos espaços. E o Carille teve toda a razão de elogiar muito o time por tudo que fez em campo. Mereceu amplamente a vitória, embora todo mundo viu que garfaram o Independente, que o gol foi legalíssimo. Não sei como aquele bandeira viu o impedimento, o único jogador que não estava e que tocou, fez o toque final. Mas isso é um detalhe do jogo. Eu acho que essa questão de arbitragem eletrônica tem que ser regra geral nas principais competições de futebol, porque tem um absurdo que tem de erro. Só esses últimos 10 dias aí tivemos 6 ou 7 erros crassos que mudaram, inclusive, o destino dos jogos. Mas o que importa para o Corinthians é que eles colocam uma posição muito boa no seu grupo. Eu acho que os paulistas estão muito bem, tanto o Corinthians como o Santos, como o Palmeiras. Mas também você abre um espaço para o Corinthians na Libertadores como um dos times capazes de chegar lá, de chegarem lá. Porque mesmo sem grandes craques, é um time altamente competitivo, né? Tem esse Matheus Vital, como o Valdir apontou, e jogou muito bem. Voltou aquela, o Jatos e o Rodriguinho trocando bolas com muita categoria no meio-campo. O Ralf firme ali na primeira marcação. O Balbuena também é um zagueiro excelente, tem um goleiro. É um time muito bom, sem ser brilhante tecnicamente, mas é o mais competitivo de todos aí. Eu acho que é um dos favoritos para ganhar essa Libertadores.
Valeu, então vamos dar uma paradinha, voltamos já às 5h34, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Bastos.
É a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Roland Garros é o segundo Grand Slam desse ano. Roger Federer não estará presente, pois anunciou que não vai disputar competições no Saibro. Mas teremos a presença de Rafael Nadal, número 1. E, embora esteja se recuperando de uma cirurgia no quadril, Andy Murray estará presente. O Brasil, como não tem tenistas no top 100 masculino, ficará fora da chave principal do simples. Os tenistas Rogério Dutra Silva, Thiago Monteiro e Thomas Bellucci terão que passar no qualificatório e vencer 3 partidas para poder participar da chave principal. Dessa forma, a única garantida é Bia Haddad, que ocupa hoje a 63ª posição no ranking. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu então, vamos falar da seleção brasileira feminina, está enfrentando a Argentina pela Copa América. Trazendo informações, você, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira.
Batendo legal com o futebol feminino.
Eita. quadrangular decisivo da Copa América Feminina, Borges. Vale vaga para a Copa do Mundo, vale vaga para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Seleção brasileira feminina, Marta Cristiane e companhia, vai empatando 100 gols com a Argentina. No quadrangular final, o Brasil já tem uma vitória, venceu as donas da casa, as chilenas, por 3-1 na rodada passada. Uma vitória em cima da Argentina, Borges, deixa a seleção brasileira numa ótima situação para conquistar o título e as vagas nas competições mais importantes de futebol feminino no mundo, Borges.
Continuamos aqui com os esportes olímpicos e paralímpicos, agora histórias da Copa do Mundo. Nacional na Copa, você que não esconde o jogo, o Mário Silva.
Nacional na Copa, o Mário Silva.
Copa do Mundo 1994, Estados Unidos, a 15ª Copa da história. Quantas seleções participaram? 24. Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Bolívia, Bulgária, Camarões, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Grécia pela primeira vez numa Copa, Irlanda, Itália, Marrocos, México, Nigéria pela primeira vez numa Copa, além da Arábia Saudita também primeiro, Países Baixos, Holanda, Noruega, Romênia, Rússia, Suécia e Suíça. O Brasil, como sempre e até hoje é o único país, chegava à sua 15ª Copa do Mundo, ele que foi o único país até agora que participou de todas as Copas do Mundo. As sedes escolhidas para a Copa do Mundo de 94 foram Pasadena, em Los Angeles, Pontiac, o estádio em Detroit, Stanford, em São Francisco, o West Hartford, em Nova York, o estádio de Orlando, na Flórida, o estádio Soldier Field, de Chicago, o Cotton Bowl, em Dallas, no Texas, o Foxborough em Boston, Massachusetts, e o estádio RFK Stadium em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. O sorteio foi realizado no Convention Center em Las Vegas no dia 19 de dezembro de 93. Os cabeças de chave foram Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Brasil e Itália. Como foi a primeira fase? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges.
Valeu, continuamos no programa No Mundo da Bola, agora 5h41. É a Copa do Brasil com ele de peso.
Muito boa tarde para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos começar com o nosso giro norte a sul do Brasil, primeiro com os resultados desta quarta-feira. Campeonato Rondoniense, o Guajará venceu o Ji-Paraná por 3-2 no estádio Biancão. No Valerião, o Real Ariquemes venceu o Vilhenense por 2-0. Campeonato Tocantinense de futebol, Araguaína empatou com o Sparta em 1-1. Quarta de final da Copa do Nordeste, o Campinense bateu o CRB por 1-0, Juazeirense e Salgueiro ficaram no empate em 1-1, o River do Piauí bateu o Sampaio Correia, aliás, empataram as duas equipes 2-2, jogando no estádio Albertão em Teresina. Hoje teremos de movimentação pelo Brasil, Campeonato Amapaense, 8h30 da noite no estádio Zerão, Trem, enfrentando a equipe do Macapá, e pela Copa do Nordeste, no estádio Batistão, o Confiança vai pegar o América de Natal às 21h15. Falando agora de Copa do Brasil, ontem tivemos três times classificados para as oitavas de final. O Goiás bateu o Avaí por 2-0, havia empatado no primeiro jogo 2-2, por isso o Esmeraldino, com gols de Giovani e Carlos Eduardo, está nas oitavas da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro empatou com o Ferroviário em 2-2. Esquerdinho e Mazinho fizeram para o Ferroviário, tomou um susto o Atlético. Isso porque
O time do Galo havia vencido o primeiro jogo 4-0, mas aí Roger Guedes e Gustavo Blanco empataram em 2-2, o Galo está na próxima fase. E o Náutico, que venceu a Ponte Preta, essa aí foi aquela história, venceu, mas não levou. O Náutico perdeu o primeiro jogo para a Ponte 3-0, só venceu por 1-0 o gol do Júnior Timbó, por isso a Ponte está nas oitavas da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, mais dois times vão avançar para a próxima fase. São Paulo e Atlético Paranaense jogam às 7h15 no Morumbi. Vitória da Bahia Internacional jogam no mesmo horário no estádio do Barradão, em Salvador. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola.
5h43, informações, Luiz Ferreira.
Troca-troca na Série A, Borges, o presidente do Santos, José Carlos Pérez. Calma, gente, calma. Presidente do Santos, José Carlos Pérez.
Se levou.
Confirmou. Tá preocupado. É. Presidente do Santos, José Carlos Pérez, que anunciou e confirmou a troca do lateral Zeca pelo atacante Eduardo Sacha com o Inter. O Sacha já tava no Peixe e o Zeca vai lá para o Beira Rio.
O Zeca é aquele que o Flamengo namorou e o Santos casou.
Isso.
Ah, o Santos ou o Inter casou.
Troca-troca, você namorou. Levou um susto que pensou que fosse uma troca-troca em Jacarepaguá. 5h44.
Tem mais uma.
Ah, diga mais uma.
A notícia da Série B, o Avaí, depois de demitir o Claudinei Oliveira, anunciou o retorno de Geninho para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.
Série B, só um detalhe. Vamos para a segunda rodada. Já que eram dois treinadores. O Claudeci e o
Claudeci,
técnico.
Claudinei.
Qual
o clube do Claudinei?
O Avaí.
Que eliminou o Fluminense.
O Sandro Forme lá no Curitiba.
O Goiás eliminou o Avaí, que tinha eliminado o Fluminense.
Perfeito, então.
2-0.
2-2 primeiro jogo. E o Goiás venceu 2-0 em casa ontem no Sandro.
Vou torcer pro Goiás agora.
Tá certo. 5h44. Voltamos já na reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje tem Racing Vasco, mas ela vai informar tudo durante o programa Sintonia Nacional com nossa Glaucia Araújo aqui pela Nacional Rio. E vamos com o Vasco. Olha o hino do Vascão aí, ó.
Vasco da Gama, tua fama se fez.
E o Rodrigo Ricardo tá sempre ligado, traz notícias desse jogo importantíssimo pro Vasco jogando lá na Argentina.
Vasco e Racing, antes do jogo desta noite na Argentina, trocaram amabilidades pelas redes sociais. Os brasileiros lembraram que o Racing foi o primeiro clube da Argentina a conquistar um Mundial de Clubes. A recordação foi retribuída pelos germanos, destacando o Cruz Maltino como o primeiro campeão do continente sul-americano. Gentilezas à parte, está em jogo no estádio El Cilindro, 3 pontos preciosos na busca da vaga para a próxima fase da competição. Para o zagueiro Erazo, é impossível não conhecer Lautaro Martínez.
Todo mundo fala dele, então é impossível não ver ele nos jogos. É um jogador muito interessante, um jogador com muita vontade, com muita raça, além disso tem muita qualidade. Acho que é o principal jogador deles hoje em dia, jogador que quer mostrar todo o seu potencial numa competição internacional como é a Copa Libertadores. Mas além dele também tem jogadores importantes, por exemplo, o Lisandro López.
O equatoriano também falou do que o Vasco precisa para sair vencedor do estádio El Cilindro.
A gente sabe da dificuldade que vai ter, mas como eu falei, a gente tem que estar com foco, a gente tem que estar concentrado todo o tempo do jogo. Acho que se a gente conseguir ganhar aquele jogo lá, vai ter uma confiança muito importante, não só dentro da competição da Copa Libertadores, sino também no Campeonato Brasileiro.
A escalação do Vasco pode ter novidades. Zé Ricardo deve mandar a campo um Vasco com 3 volantes, fazendo a estreia do recém-contratado Bruno Silva. O Vasco deve jogar com Martim Silva no gol, retornando à lateral direita, Iago Pikachu. Dupla de zaga, Paulão e Erazo. No meio de campo, Wellington, Desabato e Bruno Silva. Mais à frente, Wagner, Evander e o argentino Andrés Rios. O Vasco busca a primeira vitória dentro do Grupo 5. Empatou com o Cruzeiro em 0-0 e perdeu na estreia dentro de São Januário para a Universidade de Chile. Depois do compromisso contra o Racing, o Vasco vai até a Arena Condá, em Santa Catarina, encarar a Chapecoense pela 2ª rodada do Brasileirão. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É o nosso Rodrigo Ricardo. Tá mais calmo hoje, Marcela. Tá aqui,
sabe o quê? Quando ele começa a falar, ele fica mais tranquilo.
Esse, olha aqui, esse é o respeito. Tá mais calmo, tá vivendo dias maravilhosos.
Márcio Guedes, o time do Vasco, o Zé Ricardo...
Ele recebe bons conselhos, é por isso.
O Zé Ricardo muda o time, colocando 3 volantes. Era o momento de fazer isso, ou é porque ele tá jogando na casa do adversário e tá precisando jogar um pouco mais fechado para jogar no contra-ataque, hein, meu querido Márcio?
Olha, em tese, tudo certo, né? No tese, está preservando o Vasco. O Pikachu pode ser uma boa saída pela lateral, ele poderá usar o Pikachu mais ofensivamente, né? Agora, eu acho que o Paulinho faz muita falta ao Vasco, é um jogador fundamental, acima da média. E o Evander, embora tenha alguma qualidade, é um pouco lento, precisa vibrar mais com o jogo. Eu acho que é uma caixa preta a partida, porque o Racing também não é essa coisa toda. Acho um jogo perigoso para o Vasco e acho que Vasco e Cruzeiro estão aí numa situação difícil na tabela, né? Se tropeçarem na rodada, eu acho que a situação pode se complicar e muito. O Vasco hoje depende muito da boa solução dessa nova fórmula inventada aí pelo Zé Ricardo, que em tese é interessante.
Ô, Borges, Valdir, diga. Vai jogar com 3.
Depois da foto, eu fiquei meio tonto.
Vai jogar com 3. Com 3. Mas por quê? Eu não é esse negócio tá de mudar, não dá, Jorge, problema, não?
Eu soube que ele... Às vezes dá, mas às vezes você acerta. O que acontece é o seguinte, ô Borges...
Ele acha que o Racing vai jogar na empolgação.
Esse Bruno Silva é muito bom jogador. Não é o verdadeiro. É o genérico, mas é bom jogador também. Veio do interior de São Paulo. Então o Zé Ricardo deve colocar o Bruno Silva fazendo uma linha de 3 e liberando, como disse o Márcio, o Pikachu. Porque o Vasco acredita, e o Zé Ricardo tem o mesmo pensamento que eu, que o Racing vai vir pra cima. E o Vasco vai tentar ganhar o jogo no contra-ataque. Porque eu vi o jogo Cruzeiro e Racing, eles atropelaram o Cruzeiro, hein? É um time complicado. Jogando em casa,
o time argentino é
bom. O Lautaro Martínez joga uma bola redondinha.
Dificilmente o time argentino segura lá atrás, né? Em casa eles partem pra dentro.
E esse o detalhe que contra o Cruzeiro, eles foram lá. O jogo, então, o Vasco vai tentar segurar, pelo menos, o Borges, a pressão inicial.
E tem um novo lá, um número 10.
É o Martínez,
né? Lautaro Martínez, já dizem que já está vendido a peso de ouro para Inter de Milão.
Agora, bonito essa questão das redes sociais. as duas torcidas, o Racing falando bem, portanto, o seu principal, Martins, falando do Vasco, das conquistas sul-americanas, e o jogador Paulinho também falando, jogador do Vasco falando sobre o Racing também.
Bonito, o futebol isso. É isso, é legal. É congraçamento, é amizade. A gozação tem que existir. Tem que, claro.
Sem violência.
Sem violência. A gozação sadia, lógico. Brincadeira. Isso faz futebol legal. Você vê até hoje, meu amigo Márcio Guedes chora 71. É um negócio impressionante.
Agora,
essa brincadeira.
Aproveitando a discórdia, o Paulinho, você disse. O Márcio disse que o Paulinho é fundamental para você. Acho que você
Paulinho, acha o Paulinho que não. É um jogador de muito futuro. Quando entra, entra bem. Mas não estava começando
o jogo. É igual o Vinícius Júnior. Só quando não, o pessoal está
pensando. O Paulinho é mais jogador.
Paulinho que mais jogador que o Vinícius Júnior.
Não, mas aquela questão você, de jogar. Mas
você calma. É uma pessoa que gostava do Rueda.
Deixa eu explicar.
Você é um Ruedete.
Você mesmo colocou. Quando o Vinícius Júnior joga, quando o outro time já está cansado, o Paulinho também só
entra. Tudo bem, mas o Paulinho já entrou várias vezes como titular. Eu acho o Paulinho, agora tirando as brincadeiras, eu
acho que ele tem melhor qualidade.
Eu prefiro o Paulinho. Paulinho é mais...
Também acho.
Tá mais jogador. Vinícius Júnior...
Mais tático, mais maduro, né?
O Vinícius Júnior está precisando do psicólogo. Agora falando sério. Porque ele está se sentindo muito acima do bem e do mal. Está provocando os adversários, ele reclama com todo mundo. Ele é até um bom jogador.
É a falta que faz um líder ao Flamengo.
Vai ser um bom jogador. Ainda não é. É garoto, alterna muito.
Mas você ia falar, Márcio.
Não, eu quero dizer o seguinte, o Vinícius Júnior parece um pouco o Neymar numa versão pequenininha, né?
É.
Também pode, porque é meio cheio de capricho e tal, cria caso, né? Agora, você estava falando aí do Racing...
Isso.
Que vai jogar no ataque, pro contra-ataque vai ser precisa de velocidade. Vai ser com o Evandro? Eu acho que não, hein?
Não, esse aqui é o problema, não tem esse jogador é de velocidade.
Eu acho os laterais
que o Rio,
né? Os laterais.
Pro Vasco.
É o Rildo é um jogador que puxa bem o contra-ataque. Bom, você vê que o Rildo está muito bem.
Nesse grupo, o Cruzeiro vai enfrentar a Universidade do Chile.
É hoje o jogo também, né? Depois do jogo do Vasco.
Vamos ouvir então o Juliano Júnior.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.
O desafio do Cruzeiro nessa noite é vencer a Universidade de Chile fora de casa pela Libertadores. Os mineiros chegam nesse confronto na lanterna do grupo 5, com um ponto em dois jogos. O meia Rafinha resume o espírito da equipe.
Não adianta pensar nos resultados que já aconteceram, são competições diferentes, né? E não vai mudar nada. Isso é uma competição que a gente precisa trazer pontos, precisa pontuar, né? E esquecer o brasileiro, esquecer a conquista que nós tivemos no Campeonato Mineiro para que a gente possa fazer um grande jogo no Chile e, como eu falei, nós precisamos trazer pontos para o Brasil para depois a gente, dentro de casa, a gente conseguir a nossa classificação.
Mano Menezes fechou os dois últimos treinos em território chileno e, em coletiva, confirmou que o time deve ser diferente daquele dos últimos jogos.
Temos que fazer pequenas alterações para encaixar bem, não dar espaços para esses jogadores no campo. É, tirar o melhor das características dos jogadores que temos. É isso que fizemos nesses dois treinamentos.
As principais dúvidas são no ataque. O técnico deve optar por um esquema sem centroavante, deixando Rafael Sobis no banco de reservas. Assim, o provável Cruzeiro tem Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral e Robinho, Rafinha, Rascaeta e Thiago Neves. A decisão para os mineiros começa às 9:30 da noite de hoje no Estádio Nacional de Santiago. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, falando desse grupo, o Racing tem 4 pontos, a Universidade do Chile tem 4 também, o Vasco tem 1, o Cruzeiro tem 1. Então não tem jeito, né? Vasco e Cruzeiro precisam vencer de qualquer maneira hoje.
Se o Vasco e o Cruzeiro perderem hoje, já liquida o grupo.
Mas se o Vasco... Cada um vai para 7 e dá 6 pontos.
Mas o empate hoje pro Vasco não é todo ruim. Porque depois ele joga 2 em São Januário, ou no Maracanã, ou no Estádio
do Santos. Sim, o empate joga ainda, respira. Mas com a derrota, matematicamente, com o Bolsonaro não vai.
Não, a derrota complica. Mas o empate dá uma sobrevida.
O nosso Luiz Ferreira está acompanhando a seleção brasileira feminina Copa América. E o Brasil está enfrentando a Argentina, né, Luiz Ferreira?
E vai vencendo por 2-0. Piscou a seleção brasileira feminina, marcou 2 gols com Cristiane e Thaís. A gente está com 11 minutos do segundo tempo lá no Chile. Brasil vencendo a Argentina por 2-0. Praticamente encaminhando, Borges. o título e a vaga nos Jogos Olímpicos e também na Copa. É um quadrangular, quadrangular final.
Mas não é um jogo final.
Não é a final.
Uhum. Tá certo?
Jogo final.
Vamos para os palpites?
Vamos.
De primeiro Cruzeiro e Universidade do Chile. Para você, meu querido.
0-0.
Para você, Márcio Guedes.
Qual? Cruzeiro?
Cruzeiro. Universidade do Chile e Cruzeiro lá.
É 1-1.
1-1. Você, Rodrigo Ricardo.
2-2.
Você, Luiz Ferreira.
Time do Cruzeiro não me inspira confiança. 1-0, Laú.
Pra mim, 1-0, Laú também. Você.
Eu acredito no Cruzeiro. Tem bons jogadores. 2-1, Cruzeiro.
Quais são os bons jogadores? Bruno Silva, por exemplo.
O Bruno Silva tá no banco, mas tem o Thiago Neves, que é bom jogador. Tem o Sobis. Você tem o Henrique, que é um baita volante. Você então, tem o Edilson, lateral direito. Você tem o Egídio, lateral
direito. Tem
o Dedé. Vamos começar. Márcio Guedes, Vasco e Racing Vasco. Você.
2-0, Racing.
Um abraço pra você, meu querido Márcio.
Um abraço.
Tchau, Márcio.
Você, Valdir Luiz.
O vice-campeão carioca vence. 1-0.
Pra você, Mazelo.
Você viu o veneno dele? Vice-campeão. Eu acho que o Racing ganha esse jogo. 2-1.
Também. 2-1. Você, Luiz Ferreira, primeiro.
Olha, infelizmente, acho que vai dar Racing 1-0, mas sofrido.
Pra mim, o Racing 2-1 também.
Você, engraçado,
o
Botafogo, Rodrigo, foi vice do Vasco duas vezes seguidas, agora tá com essa onda.
Sentiu o golpe.
2-1 Vascão hoje contra o Racing. Hoje
quem? Você como vascaíno.
Paulão e Erazo. Dois zagueiros.
Nossa senhora. Só da foto que ele mostrou. Ele
é sofrimento. Mas ela vai estar no sintonia aqui ao lado da Glaucia Araújo.
8 da noite.
8 da noite.
Vou papar agora pra ficar tranquilo.
Um abraço, hein?
Bom apetite.
Até sábado. Só rapidamente. Seu Valdir Luiz, seu Vamburg e outros aqui falaram que o Flamengo ia golear, ia vencer no programa de ontem. Eles erraram tudo! Eles erraram tudo!
Seu repórter nacional aí. Um abraço, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço, até amanhã. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.